בעזרת השם, דף נון גימל תתת דיג'י פסחים. הסתימוס דף נון גימל נעשה צ'מאני עתנו לבנן. נביאו דס עזר לאחות כוחה לעשרה וביור. נוס דפים אינטליו זו כוסת דיג'י ביור. הפרמישידו מנטיל אלימנט עוזים דדה קאסה נושבית. נושא צ'מאנו לשמיטה. דל פרמייס דומסקוס קונסומירים אינסס אלימנטוס. עתה מונטו דו ביור. ביור ליטרמנט סיניפיקה אסטרמינר. No caso, com relação a frutas de Shvit, significa despropriar as frutas, fazer o refque. Colocar as frutas num local público, que qualquer pessoa possa consumir essas frutas, também animais. O momento do biur é quando essa espécie termina no campo. No momento que não tem mais essa espécie no campo, um animal selvagem, a pessoa não pode manter essa mesma espécie na casa para animais domésticos. Como vimos na pima anterior, isso que é uma lahada torah, isso. Fala aberto Tano Rabanan, Ochlin Banavim Ashi Ichlu Daliot Shel Ochel. Fala a Braita, é permitido consumir as uvas dentro da casa até que termine as uvas das Daliot. Daliot são ramos de vinhedo que estão suspensos sobre estacas, toras de madeira. Shel Ochel, uma cidade chamada Ochel, muito abundante em uvas. E Meshmeu Harodmen. Se tem alguma outra área que sobrou ainda uvas, é permitido separar aquela área. Não chegou muito do biur ainda, porque normalmente a cidade de Ohr que se atrasava mais para terminar as suas uvas por causa da sua abundância. Ochlin bazeitim, é permitido consumir as azeitonas dentro da casa. Até que termine as azeitonas de Takoa, que é uma área muito farta em azeitonas. Fala da beleza, tem uma outra referência, Gush Halav, era uma cidade também muito abundante em azeitonas, é uma referência ao aumento do biur. Fala a Braita, quando é considerado que chegou muito do biur, quando a pessoa, no caso um pobre, vai buscar no campo e não acha um rova, um quarto de um kav. Um cav é uma medida de volume, o cav é equivalente a 24 betes e 24 ovos. Um quarto de um cav é equivalente a 6 ovos, mais ou menos 350 gramas de azeitonas no caso. A Braita fala que deixa Yani, uma pessoa pobre Yotze, vai para o campo, Venomotze, não encontra azeitonas nesse volume que vimos, Lobenofo, não nos galhos, Velobeikarão, não na base da oliveira no caso. O Rimba Grogueirota, a pessoa pode consumir os figos secos que tem dentro da casa dele, Atirlu Pagê Bethini, até que os Pagê, Pagê é um figo que nunca se amadurece. É um figo pequeno e não de boa qualidade, da cidade de Bethini. Bethini é uma referência dos figos que mais se atrasam, no caso esses Pagê, esses figos que não se amadurecem, conforme Tanakama. Esses pagues são sempre considerados figos importantes para fixar a lahá do biur, mesmo que não são figos que se amadurecem, de menos qualidade, é uma referência assim. A maravilha da vida discute louskiru pague betini. Em qual situação se nos mencionaram esses figos de betini? Elerian master. É só com relação ao dízimo. Pague betini, esses figos, veahine de tuvina, e as tâmaras, que também não se amadurecem da cidade de tuvina, a pessoa tem que tirar macer dessas espécies, ou seja, mesmo que não vão se amadurecer, porém são considerados sem frutas, é necessário tirar o dízimo dessas frutas. Porém, fala da Bíblia não com relação ao biur. Com relação ao biur, esses figos que não se amadurecem não são uma referência, não é considerado que sobraram figos no campo, porque tem esses pagbedhini nesses campos, uma vez que contrato com as outras espécies de figos, essa espécie não é considerada importante, né, de qualidade, porque nunca se amadurece. Falar da vida não é uma referência, mesmo que tenha esses pague betini, já chegou o momento do biur, se não tem os figos de qualidade. Marro que está na cama, ele é bidar com relação a essa larra. Continua, o clima batumari, uma pessoa pode consumir as tâmaras dentro da casa, não chegou o momento do biur, ati eclea haronche betzor, até que termine as tâmaras da cidade de Tsoa, Tsoa era Iratmarim, a cidade das tâmaras, uma referência com relação ao biur, Rabban Shimon ben Gamliel fala, o sábio Ohrin al-Shel ben Akipin, fala Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo no ensinamento nos abimos anteriores, que só é considerado que as tâmaras estão no campo, enquanto as tâmaras estão entre as palmas da palmeira. Ve'en Ohrin al-Shel ben Hashitzin, porém se as tâmaras estão entre os espinhos que nascem na parte externa da palmeira, não é considerado que essas tâmaras estão no campo. Já chegou o momento do biro, uma vez que o animal selvagem não tem acesso a essas tâmaras que estão entre os espinhos. E Tanakama discute, Tanakama sustenta que, mesmo que temos só tâmaras entre os espinhos, ainda não chegou o momento do biur. Por aí pergunta, alguma é o mínimo, uma contradição dessa braita que vimos anteriormente com outra braita? O Rim Banavim, consumimos as uvas dentro da casa, não chegou o momento do biur. A da Pesach, até Pesach. Pesach aqui é do oitavo ano, um ano depois da Shemitah. Até Pesach, a pessoa pode consumir as uvas da sua casa a partir de Pesach do oitavo ano. Já é proibido consumir as uvas de sua casa, tem que desapropriar as uvas e consumir como qualquer pessoa. Bezeitim, com relação a azeitonas, adatzer, até Shavuot, begrogueiro, com relação a figos secos, adachanukah, até Hanukkah, batmarim, com relação a tâmaras, adapurim, até purim, do oitavo ano da Shemitah. Mesmo que já passou o ano da Shemitah, ainda se aplica a lahá do biur, só é permitido consumir as frutas, produções de uma Shemitah até o momento do biur, até que terminem as espécies referentes à Shemitah no campo. Eu lembrei uma contradição no primeiro breda que fez a referência do biur com relação aos locais. Vimos com relação a Tzor, com relação a Ocher. E com relação à segunda Braita, a Braita citou momentos do ano. Pesach, Shavuot, Hanukkah e Purim. Aparentemente são duas referências diferentes. Qual seria a Machloket com relação a isso? E a Maravibi, Rabbi Yohanan, Tarti Batraita, Machlif. Fala, o sábio Rabbi Yohanan, ele lê diferente a segunda Braita. Ele inverte os últimos dois exemplos. Begrogerot atrás da Hanukkah, em vez de falar que consumimos figos dentro da casa até Hanukkah, consumimos até Purim, falava Rabbi Yohanan. Com relação a tâmaras, em vez de consumir até Purim, consumimos até Hanukkah. Rabbi Yohanan inverteu esses dois exemplos, porém continua essa contradição. Responde uma idveide hachiura. A primeira resposta é que as duas brethas pensaram em falar o mesmo momento. Ou seja, normalmente até Pesach termine as uvas das Daluyot de Ohel, como vimos anteriormente. Essas uvas que estão sobre essas estacas de madeira das Daluyot de Ohel. Porém, se realmente aconteceu que nas Daluyot de Ohel atrasou e tem uvas até depois de Pesach, é permitido sim consumir as uvas dentro da casa, não chegou o momento do biur. A Breda citou que se a pessoa não tem como descobrir se sobraram uvas da cidade de Ohra, a pessoa pode consumir as uvas dentro de sua casa até Pesach. Depois de Pesach, a pessoa tem que fazer a despropriação, o biur. Essa é a primeira resposta. Vei Bai tem uma outra resposta. Haktane Beida. A primeira Breda citou explicitamente. Im yesh meu harod men, ohrina nen. Fala, Agumana. A primeira Breda explicou que se tem uvas em outra região, que não seja a cidade de Ohra, mesmo que na cidade de Ohra já terminou as uvas do campo, a pessoa pode consumir ainda as uvas dentro de sua casa. Significa que, por exemplo, se normalmente as uvas de Ohra, que se atrasam mais para terminar, e isso vai até Pesach normalmente, se atrasou, a pessoa pode consumir ainda as uvas dentro de sua casa mesmo depois de Pesach. Porém, conforme a segunda Braita, a Braita limitou, é permitido consumir as uvas dentro de sua casa até Pesach. Depois de Pesach, chegou o momento do biur. Aparentemente é uma lahá rabínica, para as pessoas não se confundirem. Sempre consumirem as uvas antes do momento do biur até Pesach. Normalmente as uvas terminam até Pesach. Assim por diante com relação às outras espécies. Estou com duas respostas com relação a isso. Fala com a Tânia, uma outra breta. Rabban Shimon Megamel, fala Rabban Shimon Megamel. Siman Learim Milim. Agora a breta vai citar alguns sinais como reconhecer áreas diferentes na terra de Israel. E depois, na sequência, a Gemara vai explicar qual é a nafkamina, a repercussão na halakha desses sinais. Siman Learim, como reconhecer montanhas na terra de Israel, Milim. Se nessas montanhas também é uma área montanhosa, também tem Milim, Milim são Afatsim. Afatsim era uma planta usada como tinta. Então, isso é uma montanha. Uma montanha que não tem afatsim, de boa qualidade, não é uma montanha. Siman le'amakim, um sinal para uma área de depressão, tkalim. Você tem palmeiras de boa qualidade. Se é uma área que tem depressão, porém, não tem palmeiras, não é emek pela alahá. E vamos ver qual é a nossa caminha na continuação. Siman le'halim, um sinal para reconhecer um riacho, kanim. Você tem bambus. Siman le'shefelá, um sinal para reconhecer uma planície, shikma. Uma madeira que não dá frutos e se usa como construção. Se não tem shikma, não é uma planície. Mesmo que não tenha uma prova de um passo com relação a isso, que não é uma planície, nasce shikma. Tem uma referência a isso, uma indicação. Shinemar, como falou o passo. Vai ter na melech etakese berushalayim. Shlom amelech dava dinheiro. No caso, prata na terra de Israel, em Yerushalayim, ka'avanim, como se fosse pedras. Ou seja, fornecia prata como se fosse pedras para as pessoas construírem objetos. Veita arazim, e o cedro, natan keshekmin, asheba shefela larov. Shlomo HaMelech distribuiu o cedro como se fosse a shikma. O cedro é uma madeira nobre e a shikma não é uma madeira nobre. Mesmo assim, Shlomo HaMelech dava para as pessoas construírem suas casas de cedro, como se fosse a Shikma, a Sherba Shefela, que nasce normalmente nas planícies, Larov, em abundância. Toda a riqueza que Shlomo HaMelech tinha e o reinado do povo de Israel tinha, aconteciam essas coisas. Por isso, fala, mas qual é a repercussão desses sinais? Siman le'arim milin, um sinal para uma área montanhosa, são os afatsim, aquela planta que se usa para fazer tinta. Siman le'amakim tkalim, um sinal para uma área de depressão. São as palmeiras. Qual é a nafkamina? Nafkamina libikurim, com relação às primícias. Libikurim significa que a pessoa tem que pegar a primeira fruta de uma certa colheita, levar para o Betamigdash como korban, e traga como fala a Mishnah. Emevin bikurim era mishivat haminim. Só é necessário trazer bikurim, a primeira fruta da colheita, só a primeira fruta das sete espécies. Trigo, cevada, uvas, romã, figos, azeitonas e tâmaras. A pessoa não tem que trazer bicurim de outras espécies. Fala o pastor Kasher Be'atzer, a pessoa tem que trazer o bicurim de sua terra. E o sábio aprendeu uma gzirá, chamava um paralelo da palavra Atzer, com Eretz Hitah Seorá, a terra do trigo, da cevada, etc. Com esse paralelo você aprende que você tem que trazer bicurim das sete espécies que a Torá valoriza a terra de Israel. Fora isso, a pessoa tem que trazer bicurim da uma região que traz bons frutos. Velomit kalim shebearim, a pessoa não deve trazer bicurim de tâmaras que nascem em áreas montanhosas, que não dão tâmaras de boa qualidade. Velomit perot shebamakim, não do trigo e da cevada que nasce, por exemplo, nas depressões. A depressão normalmente é uma área úmida e o trigo murcha e a cevada também murcha, não é de boa qualidade. Você tem que esperar nascer primeira trigo, primeira cevada, etc., numa área de boa qualidade. Isso é a repercussão da alaha com relação a Montes, também com relação a Emek, a depressão. Siman le'halim, um sinal para reconhecer um riacho, kanim, são os bambus. Nafkamina, a alaha é lenachal eitan, com relação a nachal eitan. É necessário um nachal eitan para alaha de iglarufa. No caso dessa pessoa, lo alenon, foi encontrada falecida entre duas cidades. No caso, assassinada, não sabe quem é o assassino. A cidade mais próxima desse cadáver tem que trazer uma iglarufa, tem que trazer um bezerro para um Nahal Eitan. O Nahal Eitan é um riacho que suas bordas nunca foram trabalhadas. Eitan significa forte, ou seja, é uma área dura que nunca foi arada. Pegavam esse iglarufa, cortavam a nuca desse iglarufa e lavavam as mãos dos hachamim dessa cidade nesse riacho, nesse Nahal Eitan, e se enterrava iglarufa nas bordas desse Nahal Eitan. Só é um Nahal se tem bambus, fala Gumara. Mesmo que seja um riacho e não tem bambus, não é considerado um Nahal pela Laha, não serve. Siman Shvela, um sinal para uma área plana, shikma, essa madeira que vimos anteriormente serve como construção. Nafkamina alaha, que se aprende disso, ele é mekahumim, cara. Se a pessoa vem de uma planície, é necessário que essa planície contenha essa shikma. A não ser que a pessoa especifique que está vendendo uma planície sem shikma, a pessoa que comprou essa prendência e não encontrou o Shikma lá, ele pode acusar essa pessoa de ter enganado e pode anular essa venda com Mekar Taut. Uma vez que os sábios falaram essa repercussão, que comércio, podemos falar que a repercussão de todas as outras alahot, com relação a montanhas, depressão, um riacho, também com relação ao comércio, se a pessoa vende uma montanha, necessário que tenha lá a fatsim, e assim por diante. Continua a matnir uma nova Mishnah. Os reis proibiram a pessoa de vender animais de peso grande para goim. Animais de peso grande significa animais que servem para trabalho normalmente, ou cavalo para transporte. Os reis proibiram vender bemagassá, esses animais de grande peso, para os goim. O receio é que talvez a pessoa não vai vender para o goim, vai alugar para o goim o seu animal. E o goim pode chegar a trabalhar com esse animal no Shabbat, e a Torá obriga o Yehudi de que também seu animal descanse no Shabbat. Se a pessoa vai alugar para o goim vai chegar a trabalhar com esse animal no Shabbat, é proibido. Em algumas regiões, existe o costume de não vender bemadaká, também um animal de peso pequeno, peso leve, para o goi. Uma cerca rabínica, com precaução, a pessoa não chegar a vender bemagassá para o goi. Os principais nossos amigos chamam, como chama gulim kor bemadaká lenohrim, em uma região que se costuma vender bemadaká, esse animal de peso leve que não serve para trabalho, para o goi, mohrim é permitido vender. Uma região que não se costuma vender bemadaká, não se vende para o goi. A pessoa tem que cumprir os costumes do local onde ele está, como vimos na Bíblia anteriores. Em qualquer situação é proibido vender animais de grande porte. Os animais que servem para o trabalho, como vimos. Mesmo filhotes, agalim, bezerros, veserrim, são filhotes de burros, shlemim, ou inteiros, que servem para o trabalho, beshvurim, tanto quebrados que não servem para o trabalho, também é proibido, também não diferenciaram essa halakha. Essa é a primeira de Tanar Kamara. Biudá matir beshvura. Biudá permite a pessoa vender um animal que tem alguma parte do corpo quebrado, que não serve para o trabalho, nós temos o receio que a pessoa vai trabalhar com isso em Shabbat, no caso o goi, vai fazer o shchitá imediatamente desse animal, e ninguém vai perceber que a Yehudi vendeu um animal desses para o goi. Não vão pensar que é permitido vender um animal de grande porte para o goi. Ben Betira Matir Bessus. Ben Betira permite a pessoa de vender um cavalo para o goi. A pessoa não usa o cavalo como um animal de trabalho. A pessoa monta no cavalo normalmente. E não é proibido pela Torá montar no cavalo. Se o goi vai montar no cavalo em Shabbat, mesmo que o goi tenha alugado do Yehudi esse cavalo, a única proibição seria uma proibição rabínica e os rabinos não dificultaram essa alahá de vender um cavalo para o goi nessa situação. Voltando às alahá de Pesach, Makom shenagu lechol tzali belele psachim ochlim. Uma região que se costuma assim consumir carne assada na noite de Pesach é permitido. Makom shenagu shelo lechol, uma região que se costuma não consumir carne assada na noite de Pesach, en ochlim, é proibido consumir. O motivo que seria proibido consumir carne assada na noite de Pesach é porque parece que a pessoa está consumindo Kurban Pesach fora de Yerushalayim, o que é com certeza proibido. Por isso depende do costume do local. Fala Gemara, Amara Vida Amara, falou o seu nome de Jiraf. Asulo le'adam shi'omar basar zele Pesach. A pessoa está proibida de falar, essa carne vai ser para Pesach. Mesmo que a pessoa pense em falar que essa carne vai ser para algum dos dias de Pesach, não pensei em falar que essa carne vai ser para o Kurban Pesach, é proibido. Mesmo que a pessoa falou depois da shkitá do animal, basar zele Pesach, essa carne vai ser para Pesach, é proibido. O motivo disso é porque parece que a pessoa está fazendo uma igreja, designação desse animal para o Kurban Pesach. No caso que a pessoa falou basar zele Pesach antes da shkitá, antes do abate do animal, parece que a pessoa está fazendo aqui do shataguf, a designação do animal como Kurban, que é proibido, com certeza, depois da destruição do templo, vai parecer que a pessoa está consumindo o Kurban Pesach de uma forma proibida. Mesmo que você fale basar zele Pesach depois da shkita, depois do abate do animal, que não é possível fazer a designação de um animal depois da shkita, é necessário que a shkita seja depois do Ekdesh, e a shkita seja feita em nome do sacrifício. Mesmo assim, é proibido falar Basadis e Pesach. Essa carne é para Pesach depois da Shechitá. O motivo disso é porque existe um outro conceito, Kedushat Damim. Kedushat Damim significa a designação do valor do objeto para o Beit HaMikdash. Ou seja, parece que a pessoa falou que essa carne está designada ao Beit HaMikdash para ser vendida, e com o dinheiro dessa carne ser trazido um Korban Pesach no ano seguinte. Se as pessoas veem essa pessoa consumindo essa carne em Pesach, vão pensar que está consumindo algo sagrado do Beit HaMikdash, que do Shadamim, e é proibido. Isso explica maravilhoso. Porque parece que a pessoa está fazendo um Ekdash, a designação para o Beit HaMikdash. Veocher Kudashim Bachut, está consumindo um Korban fora de Yerushalayim. Por isso é proibido. Marafa limita essa lacha. Dafka Basalis, essa só briga com relação à carne. Que temos esse receio. Avalhiti, porque com relação ao trigo lo. Não temos o receio se a pessoa fala Hiti, Zele Pesach. Não temos o receio que a pessoa fala que vai vender esse trigo para comprar um Korban Pesach. Portanto, é permitido de minta lepisa, porque normalmente a pessoa pensa que vai guardar esse trigo para fazer matzot em Pesach. Que é mais, isso a pessoa pensa em falar. Porém, pergunta-me ao Bassar, é proibido falar Bassar Zele Pesach, que essa carne é para Pesach, Meitile? Perguntaram os Chamim, Amar Abiyose falou para Abiyose, Tudus Ishromi, Tudus é um Yehudi de Roma, Yehudi muito importante, vamos ver na continuação, Inhiget Benerome Lechol Gdein Mekulassim Lele Pesachim. Ele acostumou as pessoas de Roma, caso os Yehudi com certeza, a consumir Cabritos Mekulassi. Mekulassi significa algo assado inteiro. Um animal que foi assado inteiro é chamado de Mekulassi. Belele Pesachim, as leites de Pesach. Ele fez isso Zeche de Korban Pesach. Uma lembrança ao Korban Pesach. Shalhulo, os Hanim mandaram uma repreensão contra todos. Agora falando em Brachot, foi Shimon Ben Shadar que repreendeu todos. Irmalei tudo, Satá, se você não fosse uma pessoa importante quanto todos, Gazar no Alei Hanidui, teríamos excomungado você. Por quê? Porque você está alimentando o povo de Israel Korbanot, fora de Yerushalayim. Pergunta-me a Kodashim, sabe da Tar? Todos estava dando Korbanot para os Yehudim? Ele não falou para as pessoas fazerem Hegdesh? Elaei, Makohi Jagmará, viramos a página. Parece que você está alimentando o povo de Israel, Korbanot, fora de Yerushalayim. Uma vez que a pessoa está fazendo um gdimekulas, um cabrito assado inteiro, exatamente como era feito o Korban Pesach, também era assado inteiro, né, em pedaços. Porém, deduz a Gemara, mekulas, dentro da proibição é se o cabrito está assado inteiro, como era o Korban Pesach. O Korban Pesach era um cabrito assado inteiro, Shemekulaslo, porém será permitido assar partes do cabrito separadas. Isso vai contra o que Rav falou anteriormente. Rav fala que a pessoa não pode aparentemente assar carne para Pesach. A pessoa não chegar a falar basar zele Pesach, essa carne é para Pesach. O que interpretaríamos que a pessoa está fazendo um Ekdesh, uma designação para o Korban Pesach. Amri responderam os sábios. Mekulas Loshna amar, loshna lo amar. Coração, um cabrito assado inteiro, não faz diferença se a pessoa falou basar zele Pesach ou não falou basar zele Pesach, que essa carne é para Pesach. É proibido? Porque, em essência, a pessoa assar o cabrito dessa forma é muito semelhante ao Korban Pesach. As pessoas podem se confundir, achar que a pessoa está consumindo algo sagrado como um Korban, fora de Yerushalayim. Shenom e Kulas, porém o que Rav se trata é que a pessoa está sendo um cabrito não inteiro, em pedaços, pires e lo pires lo, somente está proibido se a pessoa, ele falou que basara zele Pesach, que essa carne é para Pesach, e parece que a pessoa está fazendo Ekdesh, lo pires, porque se a pessoa não falou isso, lo, é permitido, assim como a Braita, os também só repreenderam todos, porque ele falou para as pessoas fazerem Gdimekulas, esse cabrito assado inteiro. Não tem uma pergunta contra Rav. Continuamos. Ravach amatne la lehamat nitin que Rabi Shimon. Ravach ensinou essa braita que fiz anteriormente, que foi Rabi Shimon que citou essa braita, que os chamim repreenderam todos. Não rabiosi, como vimos. Matkut Rav Sheshet, Rav Sheshet perguntou contra Ravach. Bishlam aleman de tanela que Rabiose, dá para entender qual foi a opinião que citou, que foi Rabiose que mencionou essa braita, Mirra, e dá para entender porque Rabiose sim concorda com essa braita, que é proibido que as pessoas façam Gdimekulá, assim, peça, ela lhe manda Madne, que é Rabi Shimon, porque conforme os sábios que ensinam que foi Rabi Shimon que concorda com essa braita, Minicha, não faz sentido, Vehatnan, a Mishnah fala diferente, Rabi Shimon poter, Mishmon isenta. No caso em uma serra de Menachot, a pessoa fala Are alai mincha minaseurim. Eu recebo sobre mim trazer mincha, o sacrifício que vem de farinha, porém farinha de cevada. A pessoa quis dar mincha, é sacrifício de farinha de cevada. Não existe nenhum mincha de Davá, esse sacrifício de doação que vem de farinha de cevada. Somente em Menachot Chová, sacrifícios de farinha que vem de farinha de cevada. Por exemplo, a mincha de Sotá. Se suspeitamos que certa esposa se impurificou contra o marido, é necessário trazer minhá de cevada. Outra situação, no segundo dia de Pesach, trazer minhá taomer, também de farinha de cevada, que permitia o consumo do hadash, a nova produção do ano. Aqui essa pessoa quis dedicar, doar, a minhá nedavá de farinha de cevada, que não existe. Tanakhama fala que a pessoa tem que trazer uma minhá de farinha de trigo. O motivo de Tanakama é que Tufsin Lashon Rishon. Quando a pessoa fala Are Alay Mincha, isso é o principal. Eu recebo sobre mim trazer uma Mincha. A pessoa se explicou, falou Mina Seurim da Cevada, isso é secundário. Não consideramos o que a pessoa explicou na continuação. O mais decisivo, que é assim dominante, é o que a pessoa fala no princípio Are Alay Mincha. Eu recebo sobre mim trazer uma Mincha. Uma vez que a pessoa não pode trazer a minhá de cevada, a pessoa vai trazer a minhá de tri. Essa é a opinião de Tanakhama. Por isso, Abishimon poter, Abishimon isenta essa pessoa. Uma vez que a pessoa falou que vai trazer a minhá de cevada, Av degmar dvarav adam nitfas. Mesmo que a pessoa fale na continuação, se explicando, é sim decisivo, é sim dominante. A pessoa especificou vai trazer a minhá de cevada. Uma vez que a pessoa não pode trazer a minhá de cevada, a pessoa não tem que trazer nenhuma minhá, nem minhá de trigo. Pera, Bishimon falou mais ainda. Bishimon complementou. Ou seja, em essência, Bishimon sustenta que a pessoa deveria sim trazer a minhá de trigo. Uma vez que a pessoa falou que areia lá é minhá minha seurim, eu vou trazer uma minhá de cevada, e a pessoa não pode trazer uma minhá de cevada, então consideramos como se a pessoa tivesse falado Are alai mincha minachitin, que ele pensou em falar que vai trazer a mincha do trigo. Isso em essência é o que se interpretaria do que essa pessoa ele declarou. Porém, uma vez que essa pessoa não recebeu sobre si trazer a mincha de trigo como pessoas normais que especificam que vai trazer a mincha de trigo, a pessoa está isenta. Por uma outra halakha, quando a pessoa recebe sobre si um korban, como korban mincha, a pessoa tem que leitnadev, que derecha mitnadvim. Tem que dedicar algo, no caso do korban, como pessoas normais, numa situação normal, dedicam. Tanakhama concorda com Rabi Shimon, que a pessoa não tem a obrigação de trazer um korban se a pessoa não dedicou de uma forma normal. Por isso, Tanakhama, que desconsideramos o que a pessoa falou na continuação. Tufsin Lashon Rishon. Por isso, Tanakhama, só nos concentramos no que a pessoa falou no princípio. Principal intenção da pessoa, o que ele falou, Are alai mincha, recebo sobre mim trazer a mincha. O que ele se explicou na continuação da cevada é algo secundário conforme está na cama. Porque conforme a Bishimon, isso é algo sem importante. Sendo assim, pergunta Agmará, como podemos falar que a Bishimon concorda com aquela drive que os Hamim repreenderam todos? Qual seria o problema de pegar um dinekulá e consumir a noite de Pesach? Com certeza a pessoa não vai falar Bassazer e Pesach antes da Shkita. Também todos concordam que isso é proibido. Temos o receio que pessoas vão pensar que a pessoa fez esse animal como Korban, vai estar consumindo Korban Pesach fora de Yerushalayim. Todo o receio seria que a pessoa fala Bassazer e Pesach depois da Shkita, depois do abate do animal. Conforme Rabi Shimon, não teremos nenhum receio com relação a isso. Se a pessoa fala Bassazer e Pesach, aparentemente a pessoa tem que falar que essa carne seria um Korban Pesach. Kudushat Aguf seria um animal sagrado para o Korban. Uma vez que se trata depois da Shkita, A pessoa não pode fazer o Ekdesh para o Korban depois da Shkita, como vimos, a pessoa tem que fazer o Ekdesh para o Korban, do Shataguf, para que o animal seja sagrado para o Korban, antes da Shkita. Então, repetiríamos que a pessoa precisa falar Bassaz, ele pensa como o Kudushá Damim, que a pessoa designou o valor desse animal para o Korban Pesach, para esse animal ser vendido, e com o valor desse animal trazer um Korban Pesach no ano seguinte. Fala Bishimu, doitendev que derechar mitnadvim, a pessoa não falou Erer Korban Zele Pesach, o valor desse animal para Pesach. A pessoa falou Bassaz Zele Pesach, essa carne é para Pesach. O que significaria Kudushá Taguf? Que esse animal deveria ser um sacrifício, mesmo que isso não se aplique depois da Shkita. Doita deve que derechar mitnadvim. A pessoa não dedicou algo do Shadamim, o valor desse animal, de forma normal. Não temos nenhum receio que pessoas vão suspeitar que essa pessoa está consumindo algo que está sagrado em nome do Korban Pesach. Mesmo que do Shadamim, o seu valor para o Korban Pesach, na noite de Pesach, fora de Yerushalayim. Então, por que os Hamim repreenderiam todos e Shlomi? Então, falamos que aparentemente, quem sabe que esse testamento foi Rabi Yossi, não Rabi Shimon. Amar de Ravina de Ravashi, falou Ravina para Ravashi. O Mande Matne lá que Rabi Yossi, Minicha. E os Hamim que citam essa braita, que foi iniciada em nome de Rabi Yossi, como vocês vão falar que Rabi Yossi concorda com essa braita? Vehamarava. Rava falou diferente, Rabi Shimon, Beshitat Rabi Yossi Amra. Rabi Shimon, que falou que a pessoa que falou, Areia lá, Mincha Minaseorim. Eu recebo sobre mim a Mincha da cevada, sustenta como Rabi Yossi de Amai, que foi Rabi Yossi, Afvegmar Dvarav Adam Nitfas, que o que a pessoa fala na continuação também é decisivo. Ou seja, se a pessoa se explicou que vai trazer a Minchá da cevada, isso é algo dominante, algo importante. Se a pessoa não pode trazer essa Minchá doada de farinha de cevada, a pessoa está isenta disso. Como vimos, a opinião de Rabi Shimon, Rabi Shimon vai como Rabi Yossi, My Love, como se explica a opinião de Rabi Yossi, Min Rabi Shimon, Savada aqui Rabi Yossi. Isso que Rabi Shimon ensina como Rabi Yossi, que a pessoa que se explicou na continuação falou algo decisivo, se a pessoa não vai cumprir também essa continuação, a pessoa não tem que cumprir também o princípio da sua declaração, no caso da Minha. Rabi Yossi não é Savada aqui Rabi Shimon, Rabi Yossi também se ensina como Rabi Shimon, que Rabi Shimon falou que Eloit na Dev Kedere Hamit Nadvim, a pessoa falaria Rai Minha Minaseuri, eu recebo o Surim Minha da Cevada. A pessoa não tem que trazer nenhuma minhá, fala Rabi Shimon. Um motivo disso é porque Avegmad Varav Adam Nitpas. Isso que a pessoa se explicou na continuação também é algo decisivo. Sendo assim, a pessoa que não pode trazer a minhá Nedavá, minhá de doação, de farinha de cevada, está isento. Porque por outro motivo também, Sheloit Nadev Kedere Hamit Nadvim, mesmo que interpretaríamos que a pessoa pensou em falar que vai trazer de trigo, por isso que a pessoa não especificou que vai trazer de trigo, a pessoa está isenta de trazer qualquer minhá, fala Rabi Shimon. Por isso que a pessoa não fez essa designação, recebeu sobre si trazer a minhá da farinha de trigo. Fala que deve ser que Rabi Yossi concorda com Rabi Shimon nesse aspecto. A pessoa não deveria trazer nenhuma minhá nessa situação. Sendo assim, Rabi Yossi não concordaria com os Hamim que repreenderam todos. Isso que a pessoa fala, Bassaze le Pesach, depois da Shkita, essa carne é para Pesach. Não pode se explicar que a pessoa fez do Shata Guf, designou o animal para ser Korban, que se trata depois da Shkita. Não pode ser que a pessoa falou que do Shata Mim também, se designando o valor desse animal para o Korban Pesach. Porque a pessoa não falou Erech Bassaze le Pesach, a pessoa falou Bassaze le Pesach. E conforme Rabi Shimon e Rabi Yossi, como esse estágio da Gemara, estou dizendo que a pessoa que loit nadev kedere hamit nadvim não dedicou algo de uma forma normal, essa designação não valeu. Então, qual seria o problema de consumir o gdime kulas na noite de Pesach? Não temos nenhum receio que pessoas vão pensar que a pessoa está consumindo algo sagrado em nome do Korban Pesach, como vimos anteriormente. Por informá-lo, não é explicação da opinião de Rabi Yossi, Rabi Shimon sabadá que Rabi Yossi, Rabi Shimon zunda com Rabi Yossi, que avdegmar dvarav adam nitpas. Isso que a pessoa fala na continuação, se explicando também algo decisivo, fala Rabi Shimon, como Rabi Yossi. Se a pessoa fala, por exemplo, trazer a minhá da cevada e não tem possibilidade de cumprir essa promessa, a pessoa está isenta de trazer essa minhá. Porém, fala, velo Rabi Yossi, savala aqui Rabi Shimon. Porque Rabi Yossi discute com Rabi Shimon. Naquele aspecto, o Shiloit Navdev Kedere Hamid Nadvim. Fala Rabi Yossi, mesmo que a pessoa não falou que vai trazer a minhá do trigo, existe um outro conceito. Ele dá mutzit varav lebatalá. Uma pessoa não recebe sobre si algo em vão. A pessoa recebeu sobre si tezerá minhá da cevada, não pode tezerá minhá nedavá da cevada. Interpretamos que ele pensou em falar também que vai trazer a minhá do trigo como uma segunda opção. Mesmo que a pessoa não falou isso de uma forma explícita, mesmo assim a pessoa tem que trazer sim a minhá do trigo. Porque a pessoa não receberia sobre si trazer a minhá em vão. Se a pessoa recebeu sobre si, significa que vai trazer a minhá também de trigo. Mesmo que a pessoa não falou que derecha mitnadvim, não recebeu sobre si trazer a minhá de trigo de uma forma específica, mesmo assim, falar a Deus, a pessoa tem sim a obrigação de trazer essa minhá, não existe esse requisito que a pessoa tem que receber sobre si um corban de forma normal. Discutir com o Rabi Shimon, sendo assim, conforme Rabi Yossi, se a pessoa fala basar zele Pesach, a pessoa fez a shchitá desse gdi, desse cabrito, e falou essa carne é para Pesach. Pessoas podem pensar que ele fez requidesh do shadamim, fez a designação do valor desse animal em nome do corban Pesach. Depois vai consumir isso na noite de Pesach, ainda mais vai consumir como um gdi mikulás, um cabrito assado inteiro. Falamos chamim para todos que, se ele não fosse uma pessoa importante, teriam excomungado ele, porque parece que está alimentando o povo de Israel korbanot fora de Yerushalayim. Isso vai falar Gemara, se já faz sentido sim que Rabi Yossi concorda com essa braita. Agora Gemara vai explicar qual era essa importância de todos, por que ele era tão importante assim. E Baelo perguntaram aos sábios, todos os Shomi, Gavra da Abava, todos esses Yehudi de Roma eram Tamit Chacham, uma pessoa realmente importante na Torá, por isso os Chamim não excomungaram ele em respeito à sua Torá, ou Bal Egrofinav, ou seja, que era uma pessoa muito poderosa, chegava até a ser perigosa, por isso os Chamim não quiseram excomungar ele. Tashma fala a Braita, uma prova, Odzu darash todos os Shomi. Todos Ishrome interpretou um outro passo. Mareu Hananya, Mishael, Veazaria, Shemastru, Atzman, Akdushat Hashem, Lekifshanaesh. Por que Hananya, Mishael e Azara entregaram suas vidas em nome da elevação do nome de Hashem e pularam num forno aceso? Quase era que Nebuchadnezzar, ele fez uma estátua e convidou todas as pessoas importantes de todas as nações. E falou que a pessoa que não se curvasse a essa estátua ia ser jogada a um forno aceso. Conforme Rashi, era uma estátua de avodazá de idolatria. E Nebuchadnezzar também convidou Hananiah, Mishael e Azariah, as grandes pessoas do povo de Israel. Hananiah, Mishael e Azariah recusaram se curvar a essa estátua, entregaram suas vidas. Fala a todos por que eles entregaram suas vidas. Essa questão de tudo só começa com a Bíblia de Rabi Ishmael. Ou seja, todos concordam que existe um conceito que picuach nefesh do rei kol haTorá kula, que um perigo de vida é mais importante do que qualquer mitzvah da Torá. Por isso, uma questão com relação à proibição de avodah zará. Será que a pessoa que está em perigo de vida, se ele não transgride a proibição de avodah zará, idolatria, tem que fazer idolatria para se salvar ou não? Alahá é que a pessoa tem que entregar a sua vida e não transigir preciso de idolatria. Por aí, Mishmael discute, Mishmael fala que a pessoa tem que sim trabalhar e não entregar a sua vida. E todos perguntam, qual foi a verdade de Mishmael? Por que Hananiah, Mishael e Azariah entregariam suas vidas para não transigir preciso de avodah zará? O que aconteceu foi que Nebuchadnezzar imediatamente ordenou as pessoas de jogarem Hananiah, Mishael e Azariah no forno. Cada pessoa que vinha pegar os sábios, ele era imediatamente queimado por esse forno, foi uma milagrosa. E Hananiah, Mishael e Azariah pularam no forno por vontade própria e milagrosamente se salvaram. A pergunta é, por que Hananiah, Mishael e Azariah decidiram sim pular por vontade própria no forno? Fala Gemara, por que Hananiah, Mishael e Azariah pularam no forno por vontade própria, que eles eram realmente elevar o nome de Hashem? Eles deram uma dedução própria. Mitzfardeim dos sapos. Os sapos aqui são os sapos da segunda praga contra os egípcios. O Matzfardeim, sim, com relação aos sapos. Eles não são obrigados a elevar o nome de Hashem, os animais não têm mitzvot. Ktivu, mesmo assim, isso é sempre no passo. O Baal, Valu, Bebeterra, Obetanureha, Ubimisharoterra. Vieram os sapos, entraram em suas casas, falaram o Shebino para Paró. O Betanureha, nos seus fornos, Misharoterra, nas suas massas. Explica como é. Ematai Misharot Metziot Etziratanur. Quando as massas estão dentro do forno, por isso o pastor fala nas fornos e também nas massas, ou seja, mesmo fornos vazios, mesmo fornos cheios. Quando as massas estão no forno, Rave Omer, Beshash Etanurha, resposta é, no momento que o forno está quente, qualquer pessoa que faz pão primeiro acende o forno, depois coloca a massa. E os sapos entraram e pularam dentro das massas que estão dentro dos fornos. Nós estamos obrigados a cumprir a mitzvah de elevar o nome de Hashem, com certeza temos que entregar nossa vida em respeito ao nome de Hashem e não se curvar a essa idolatria e mesmo assim pular no forno demonstrando a elevação do nome de Hashem. Então fala, uma vez que a Breta se dá a opinião de todos e Shlomi, considera todos, era uma Tamid Chacham, era um sábio muito grande, que é pensado na Braita, por isso Chacham não quiser excomungar todos em respeito à sua Torá. Vem falar uma outra explicação, Rabi Yossi Bar Avin Amar, fala o sábio uma outra explicação. Matir Milai Lekisi Tamidei Chachamim Aya. O que todos fazia era algo muito importante. E não era necessariamente um Tamid Chacham, para ele Matir Milai Lekis. Ele fornecia mercadorias para os Tamidei Chachamim, para que eles façam comércio. E os Tamidei Chachamim poderiam aproveitar desse lucro e devolver empréstimo para todos. Como eu falei, uma Serra de Shabbat, da Saner Gimel, que esse é o maior nível de tzedakah, de caridade. Que a pessoa dá oportunidade para um Tamid Chacham, ou qualquer pessoa necessitada de fazer comércio, ter algum ofício, receber o lucro e conseguir pagar a sua dívida de volta. Demara Biuchan, que fala Biuchanan, Kolamatil Mlai Lekis Tamidei Chachamim, toda pessoa que faz isso, Zohe Veyoshev Veyshival Shermala, ele merece se sentar junto com o Chacham na Yeshiva do Ganed. Uma recompensa muito grande. Shema, como falou o pastor, que Betzila Chochmah, Betzila Kasef, que na sombra da sabedoria é a sombra do dinheiro. Ou seja, a pessoa que tem possibilidades e dá proveito para um Tamid Chacham suas posses, se o Tamid Chacham vai merecer um local muito especial no Gan Eden, também essa pessoa que ajudou o Tamid Chacham vai estar com ele nesse aposento do Tamid Chacham. Uma recompensa enorme. Esse era o ofício de todo este homem. Ele é matir mlai lekis Tamid Chachamim. E ajudar o Tamid Chacham dessa forma, fornecendo para eles mercadorias para eles trabalharem. Continua a Mishnah, também com relação às leis dos costumes. Makom shenagu leadlik etaner belelei yom ha-kipurim madlikim. Uma região se costuma acender velas na entrada de Kippur, madlikim se acende. Makom shenagu shelo leadlik, uma região se costuma não acender velas na entrada do Kippur, el madlikim não se acende. E agora fica, por que não se acenderia? O Madlikim bate Knesiot, bate Midrashot, em todas as situações se acende velas na entrada de Kippur, nas sinagogas, nas salas de estudo, o mesmo volta a Felim, em becos escuros, tanto becos que são atravessados por pessoas, para as pessoas não tropeçarem, tanto becos que não são atravessados por pessoas, em respeito ao Kippur, eles serão iluminados. Vargabé Acholim, é necessário também acender velas na entrada de Kippur, sobre os doentes, porque as pessoas estão ajudando os doentes, cuidando, vão saber o que está acontecendo com os doentes. Ele fala, Beta, Ben Shamru Leadlik, todas as regiões que sempre se costuma acender velas na entrada de Kippur, como na entrada do Shabbat, o Ben Shamru Shelo Leadlik, tendo como as regiões que não se costumam acender as velas de Kippur, diferente do Shabbat, Shneem Nedavar Echad Nedkavim. Os dois costumes têm o mesmo motivo. O motivo é com a proibição de Tashmish Amitah, a relação matrimonial que é proibida pela Torá em Kippur. Tem regiões que se costumam acender as velas na entrada de Kippur para que a pessoa evite fazer a relação matrimonial, uma vez que é proibido fazer a mitzvah em luz de velas. Portanto, se acender as velas por esse motivo, vai evitar as pessoas afastá-los desse risco. E tanto as regiões que não se costumam acender as velas, é pelo mesmo motivo. Porque a pessoa não veja sua esposa e não corra o risco de fazer o ato. Amarabi Ushua, Fudrabi Ushua, Darash Rava, Rava interpretou o passo com relação a isso. Temos dois costumes diferentes para o mesmo motivo. Ve'amer Kulam Tzadikim. Falou o profeta com relação aos tempos de Mashiach. Vai ter um momento na vinda de Mashiach que vai ter uma certa filtração do povo de Israel. Um birur. O birur vai ser que as pessoas que souberem mostrar o Tzadikim que realmente merecem aproveitar os tempos de Mashiach. Ve'amer Kulam Tzadikim. Falou o profeta Yeshayah. As pessoas do povo de Israel que vão sobrar depois do Revelê Mashiach são todos tzadikim. Leolam Yeshuaretz. Vou herdar a terra de Israel para sempre. Não vou sofrer outra diáspora. Porém, eu falava com relação a esses dois costumes. Ben Shamru Leadlik. Ben Shamru Shelo Leadlik. Mesmo que tenha uma contradição entre os costumes, um costume fala que é necessário sim acender as velas. Outro costume fala que não é necessário acender as velas. É proibido acender as velas na entrada de Kippur. Shneem Elit Kavnu Eradavar Echa. Mesmo que se contradizem, tiveram a mesma intenção de cumprir a Torá, a vontade de Hashem, ver Kulam Tzadikim. Mesmo que estão se contradizendo, são todos justos com a mesma intenção de cumprir essa mitzvah, no caso, essa cerca para a pessoa não chegar a fazer Tashmish Amitah em Kippur. Como o Jinoam era viúda, a Hashem falou o nome de Shmur. Eme Barachena Laur, Elebe Motse Shabbat. O único momento que fazemos a Barachá de Boreme Oreais, louvamos a Hashem a criação do fogo, é depois de Shabbat. Por quê? Porque Motzei Shabbat é a criação do fogo. Mesmo que a criação do fogo já foi antes do Motzei Shabbat, na saída do Shabbat de Maaseh Bereshit, mesmo que Hashem usou o fogo como matéria-prima do céu, do sol, mesmo assim Hashem ensinou Adam Arishon a fazer fogo depois do Shabbat, o primeiro Shabbat da criação. Hashem trouxe para Adam Arishon pedras e indicou para Adam Arishon que ele tem que fazer fogo dessa forma. Louvamos Hashem a partir do Motzei Shabbat, porque aproveitamos do fogo e controlamos o fogo a partir desse momento. Sendo assim, depois de Shabbat, fazemos a bracha de Borei Meoreish. Louvamos Hashem que criou o fogo. E não fazemos a bracha de Borei Meoreish, não depois de Yom Tov, nem depois de Kippur também. Tem que falar que foi um sábio, um ancião que ensinou esse ensinamento, tem que falar que foi Rabba Bar Bar Hana que ensinou esse ensinamento. Ishar. Aprovando isso que foi dito, não fazemos a bracha de Borei Meoreish depois de Kippur confirmar essa opinião da Gemara. Bechena Mara Biuchanan e fala a Gemara que essa é a opinião de Rabbi Yohanan também. Vamos ver a continuação que não foi Rabba Bar Hana que falou que essa é a opinião de Rabbi Yohanan. Foi a Gemara que falou. Ula Avarach Evchamra Veazir. Ula estava montado sobre um burro e se locomovendo. Verrava Shaquille Veazir Rabiaba Mimine. E Rabiaba estava andando à direita de Ula. Verrava Bachana Mismalei. Rabachana estava andando à esquerda de Ula. Amade Rabiaba Leula. Fui Rabiaba para Ula. Vadai de Amrito Mishmed Rabiuchanan. É verdade isso que você irá Bachana falar o nome de Rabiuchanan. Ele Barachana Laur. Ele do Motzei Shabbat, fazemos a bracha de Borei Meoreish depois de Shabbat, Oi Betchilat Briatom, uma vez que depois de Shabbat foi o princípio da criação do fogo, com relação a Adam Arishon, como vimos. Hadar Ula Chaza Beberaba Barachana Bishut. Ula olhou para Rabba Barachana com uma cara de desgosto. Ou seja, Ula indicou que ele nunca pensou em falar isso, e aparentemente Rabba Barachana falou em nome de Ula também. E Ula não concorda com isso, que essa aprende Rabbi Yohanan. Amale falou Rabbi Yohanan, Ana lava Hamri. Eu não falei sobre esse caso, ela Hamri. Eu falei com relação a outro caso, de Taretana, Kamed de Rabbi Yohanan. Como aquele sábio estava citando o Braitot na frente de Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Elazar, eu falei Rabbi Shimon ben Elazar na Braita. Yom Kippurim Shechal Yod Beshabbat. Se caiu Kippur em Shabbat. Ave Makom Shamru Shalol Adlik. Mesmo em regiões que não se costuma acender velas da Kippur, do Kippur caiu durante a semana, Madlikim. Nesse caso, o Kippur caiu junto com o Shabbat, sem se acende as velas. Por que precavou do Shabbat? E respeito ao Shabbat. Ele será acender as velas na entrada do Shabbat, para que as pessoas tenham Shalom Bayit, paz em casa, não fiquem de mau humor por causa da escuridão. Veadra Biuhanan Batrei e Biuhanan concluiu, Vahamim Ostrim. Os Rahim proíbem acender velas mesmo nessa situação. Ou seja, nas regiões que não se costuma acender velas em Taj Kippur durante a semana, não se costuma também acender as velas em Taj Kippur quando Kippur caiu em Shabbat. Pelo mesmo motivo que vimos anteriormente, Amale falou Ula Adatei. Nesse caso, realmente foi isso que Abiyuhan falou, concordando com Rabbi Barahana. Se ocorreu algum engano, pensaram que Rabbi Barahana falou que Abiyuhan sustenta que não se fala Barahad de Borem e Oreaesh depois de Kippur, que não é verdade. O que Rabbi Barahana fala que é proibido acender as velas na entrada de Kippur até Motsae, Kippur até a saída de Kippur, que é permitido sim acender as velas, mesmo que Kippur caiu no Shabbat. Kari Alei Rav Yosef. Rav Yosef conectou isso que aconteceu com Ula e Rav Bahana com um passo. Maima Mukim Etza Belev Ish. Águas profundas é o conselho, é a sabedoria no coração do homem, ou seja, no coração do sábio. Ve Ish Tvuna Idlena. E um homem sábio vai conseguir pegar essas águas, levantar essas águas do coração do sábio. Ou seja, uma pessoa sábia tem muito conhecimento, muita profundidade. Tem Maim Amukim, tem águas profundas em seu coração e é difícil entender exatamente a profundidade do sábio. Porém, ver isto, uma pessoa também sabe, aí ela vai conseguir buscar essas águas, vai conseguir buscar esse entendimento. Explica aí você, Maim Amukim et sabe lefish, águas profundas é a sabedoria no coração do sábio, Zeula, esse é Ula. Ula só se virou para o Bahana e fez uma cara de desgosto, demonstrando que não falou isso com relação ao primo de Rabbi Yohanan, como vimos. Para um homem sábio, vai conseguir entender a intenção de um outro sábio. Que logo entendeu o motivo que Ula mostrou uma cara de desgosto para Rabbi Yohanan, e logo se explicou que não pensou em falar nessa situação ao primo de Rabbi Yohanan, sim na outra situação, quando Kippur caiu junto com o Shabbat, como vimos. Isso eu falo aqui, vamos deixar meu novo dado para os conceitos, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.